Boa tarde a todos. Eu quero, nesse momento, cumprimentar e já agradecer a presença do nosso palestrante, do nosso Procurador-Geral do Estado da Bahia, doutor Paulo Moreno. Estender também os nossos cumprimentos ao nosso conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Hinaldo Araújo. Agradecer também a todos aqueles nesta última edição do programa Políticas Públicas, A Arte do Encontro, que tem como objetivo discutir o tema governança integrada e diálogos institucionais. Quero também estender os cumprimentos a todos aqueles que nos assistem nesse momento, são mais de 200 inscritos nesse importante tema. De logo já saudá-los e agradecer pelas presenças e desejar a todos um grande trabalho no dia de hoje. Antes de passar a palavra ao nosso conselheiro Hinaldo Araújo, mediador do tema, eu quero mais uma vez enaltecer a escolha dessa temática, governança integrada e diálogos institucionais, na medida que ela ganha um peso amplificado nesse momento, em virtude do momento que convivemos e, sobretudo, pela limitação, que é uma realidade que se abate sobre a maioria das instituições públicas, no que tange à limitação de recursos humanos e recursos financeiros. Então, a governança, que tem como objetivo, sobretudo, o monitoramento e atuação da gestão com vista à condução das políticas públicas e à prestação de serviços de interesse à sociedade no seu grau mais elevado, ela se baseia, sobretudo, nessa necessária e importante integração das instituições como forma de troca de experiências e de expertises, cada um no seu papel, procurando desempenhar da melhor forma, mas a integração ela se faz extremamente necessária como forma, inclusive, da otimização dos resultados a serem alcançados. Porque no que toca à questão que nos interessa nesse momento, em relação à atuação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, nesse caso especial de integração com a Procuradoria-Geral do Estado, ela vem, ao longo desses últimos anos, sendo extremamente fortalecida e utilizada, em que pese que um dos pilares necessários para a boa governança, ela se socorre de alguns elementos, a exemplo da questão da promoção da transparência e da própria prestação de contas adequada. E é esse papel que a PGE, ao longo desses últimos anos, embora como órgão jurídico de feição constitucional, ela atua no Estado da Bahia, se valendo por vezes até da própria ausência de um órgão sistêmico de controle interno estabelecido do nosso Estado, que é a ausência da Controladoria Geral do Estado. E a PGE, de alguma maneira, pelo que a gente percebe ao longo desses últimos anos, seja por essa integração, acaba também, por vezes, fazendo esse papel no sentido do aprimoramento da gestão pública baiana. Sobretudo naquilo que tem do acompanhamento, inclusive, junto com a AGE, das determinações e as recomendações que são elencadas e defendidas na elaboração, conselheiro Rinaldo Araújo. Vossa Excelência o fez esse ano com a maestria já conhecida em relação ao relatório e o parecer das contas do Poder Executivo. A PGE, junto com a AGE, não deixam de também atuar, de certa forma, como forma da busca incansável da boa governança no que tange o aprimoramento, inclusive, daqueles apontamentos que são trazidos na emissão do parecer prévio. A PGE também, ao longo desses últimos anos, tem estabelecido uma relação muito profícua com o tribunal, porque, como é sabido, em grande parte das litigâncias judiciais que são disparadas e emitidas por esta Corte de Contas, cabe à PGE, conselheiro Rinaldo, Vossa Excelência tem essa noção e o procurador tem feito isso, o papel também de representar o Tribunal de Contas na defesa, sobretudo, dos interesses do aparato estatal. E me refiro muito recentemente à questão, por exemplo, de um assunto que está em voga, que também tem a ver com a própria eficiência das instituições públicas, que são as relações das contas de gestores com prestação de contas desaprovadas, em que se valem, em grande parte, o próprio Ministério Público Eleitoral para ajuizamento de ação de impugnação, de reajuste de candidatura e, por vezes, até de mandato eletivo, a partir dos julgamentos que são exarados por esta Corte de Contas e, por vezes, o próprio Judiciário baiano, em algumas situações, o que a gente, de certa forma, lamenta, embora cumpra com o dever de ofício, acaba, de certa forma, descredenciando a própria estrutura do aparato estatal, porque, por vezes, contas como essa, que passam inicialmente pelo próprio controle interno da administração, na abertura de processo de tomada de contas, processo ingressa no tribunal, é amplamente discutido com ampliação do debate, do contraditório, da ampla defesa. Por vezes, as contas são julgadas irregulares e, em algum momento, como recentemente acompanhamos, a gente percebe juízes de forma monocrática, inclusive sem permitir a própria manifestação do tribunal, acaba exarando medidas de retirada daqueles gestores das contas, o habilitando, eventualmente, para a disputa de cargos eletivos. Então, são situações como essa que a PGE e o tribunal têm participado de forma ativamente com o objetivo de promover a boa governança e o exercício das suas funções, dando, sobretudo, uma resposta àqueles que nos acompanham, que é a sociedade baiana, do papel de cada órgão nesse momento. Eu quero, ao finalizar e passar a palavra ao conselheiro Rinaldo, mais uma vez, embora enaltecendo o papel da Procuradoria-Geral do Estado, a pessoa do seu procurador, doutor Paulo Moreno, pedir e solicitar ainda mais, até porque ele tem sido também essa ponte estreita de boa governança em relação às ações do Tribunal de Contas e do próprio Executivo no que tange a eficiência dos gastos públicos, é que é uma realidade que vem se abatendo sobre a estrutura do Estado brasileiro, a utilização cada vez mais constante, seja pela limitação de recursos financeiros por parte do Estado, seja pela compreensão que determinadas áreas não precisam ter a mão do próprio Estado conduzindo determinados projetos, é a utilização das parcerias públicos-privadas, que tem sido uma tônica extremamente utilizada no país e na Bahia, de certa forma. E a PGE tem procurado também fazer esse intercâmbio de troca de apoios necessários. E eu quero reforçar aqui, doutor Paulo Moreno, a necessidade, e dentro dessa boa governança, de que os editais de PPP possam ser encaminhados com a necessária brevidade, inclusive atendendo o que determina a nossa resolução 16/2016, que impõe que, ao se elaborar esses editais sejam encaminhados com até 90 dias para o Tribunal de Contas, como forma, inclusive, de permitir que esses órgãos de controle possam acompanhar de forma preventiva e acompanhando, inclusive, com o objetivo de aprimorar e, por vezes, apresentar sugestões e recomendações no que tange à elaboração e à confecção desses editais. No mais, eu quero agradecer mais uma vez, desejar a todos um bom trabalho nesse momento, enaltecer mais uma vez esse trabalho que é desenvolvido pela Escola de Contas e também pela parceria do próprio núcleo da PGE na casa, que tem tido intercâmbio, permitindo boas articulações, bons diálogos, como tenho certeza será no dia de hoje. E de logo passo a palavra ao conselheiro Inaldo, desejando a mediação costumeira e sempre muito competente, e desejar ao doutor Paulo Moreno, até pelo seu lastro de competência, seriedade e robustez do seu conteúdo, haverá de nos brindar no dia de hoje. Boa tarde a todos e bom trabalho.
Boa tarde, senhor presidente, conselheiro Judas Penedo, um dos conselheiros mais talentosos do sistema Tribunais de Contas no Brasil. Eu costumo dizer sempre que é sempre bom o combate com o conselheiro Judácio, quando ele está na planície plenarial, porque ele estuda com afinco os processos, entende a matéria e fala com mestria. Tenho orgulho, o conselheiro Judácio Pinheiro, de fazer parte dessa nossa equipe e que Vossa Excelência tem capitaneado esse processo nesses últimos anos, em especial neste 2020, que é o ano da pandemia. E Vossa Excelência, com muito zelo, muita dedicação, tem segurado o leme do tribunal e levando este barco, que é o Tribunal de Contas, a mais calmos nestes tempos de tormenta. E também aproveito para uma saudação toda especial permita-me, Paulo, chamá-lo assim, não de procurador-geral do Estado, mas quem o conhece, a sua simplicidade, a sua tranquilidade, a sua forma serena de conduzir, sabe que Vossa Excelência, que você, permita-me chamá-lo assim, tem sido um parceiro valioso do Tribunal de Contas e contribuindo com mestria às funções da defesa, não do governo da Bahia, mas a defesa do Estado da Bahia. A Procuradoria-Geral é um órgão de Estado e Vossa Excelência tem, como capitão-mor, desempenhado com muita galhardia essa tarefa. E vejam que o prazer hoje em estar aqui neste momento, mediando a nossa 11ª edição de um projeto exitoso, não só pelo número, porque um projeto que chega a 11 edições, a 11 encontros dessa natureza, mostra o quanto este programa, em uma parceria exitosa entre a PGE e o Tribunal de Contas do Estado, tem alcançado bons frutos. E aí, ao fazer isso, eu preciso, claro, agradecer também a presença de todos os atores envolvidos, tanto no âmbito da nossa Procuradoria-Geral do Estado, como também no âmbito da nossa Escola de Contas, José Borba Pedreira Lapa. E quando eu falo este nome, José Borba Pedreira Lapa, é preciso registrar quem foi o conselheiro Pedreira Lapa, vice-presidente do Tribunal de Contas, primeiro conselheiro auditor da história dos Tribunais de Contas no Brasil, e o conselheiro Lapa sempre valorizou o diálogo, a discussão, sem perder um pouco do toque do humor, e que dá nome à nossa Escola de Contas. O Tribunal de Contas da Bahia foi um dos primeiros Tribunais de Contas no Brasil, seguindo quase que no mesmo mês, no mesmo semestre, o Tribunal de Contas da União, a idealizar uma escola de contas para capacitar não só o seu público interno, mas também o seu público externo. E ao longo de toda a sua existência, a escola tem nos brindado com eventos de tamanha envergadura. Daí porque agradeço ao pessoal, a toda a equipe técnica da escola, em especial a sua diretora, a doutora Denilze, que por uma questão de saúde não pôde estar participando hoje, ao nosso conselheiro-mor, conselheiro Castro Neto, Antônio Honorato Castro Neto, que é o responsável pela escola, e dizer que o tema tem tudo a ver com o dia de hoje. Tudo a ver com o dia de hoje. Porque hoje, o 9 de dezembro, E eu gosto muito desta data porque 8 de dezembro é aniversário de minha mãe, 10 de dezembro é o meu aniversário. Então eu fico espremido em duas. Né, o dia 9 de dezembro fica espremido em duas datas, para mim, de muita importância. E o 9 de dezembro marca o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Não quer dizer que é apenas nesta data, muito pelo contrário, que o embate, o combate à corrupção precisa ser debatido, valorizado, defendido. Muito pelo contrário. Mas é nessa data que precisa enfatizar a importância das instituições, dos órgãos de controle, para reduzir ou amenizar os efeitos dessa prática tão nefasta que são as práticas corruptas. Claro que nós sabemos todos que esta a data, 9 de dezembro, surge por uma proposta até do Brasil, porque em 2003, numa convenção da ONU, na cidade de Mérida, ou de Mérida, na verdade, no México, Mérida se fosse o português, mas Mérida, no México, é que é lançada essa ideia de estabelecer, de se aprovar uma convenção para o combate, dando as orientações para o combate à corrupção e também consagrar o dia 9 de dezembro para fazer os devidos registros. Mas interessante que a Convenção de Combate à Corrupção no Mundo, aprovada pela ONU, e por isso consagramos aqui o dia 9 de dezembro, ela, em seus 71 dispositivos, seus 71 artigos, há um em especial que, para mim, é de máxima importância, porque vai falar justamente do que nós estamos aqui hoje. Nós não poderemos nunca combater a corrupção se não tivermos órgãos com envergadura jurídica, doutor Paulo, e, acima de tudo, com atributo que eu reputo essencial, que é a independência, para poder amenizar os efeitos dessa prática tão nefasta. E aí, é claro que, quando nós lermos o artigo 6º dessa convenção, fica bem claro o quanto é preciso ter no nosso ordenamento jurídico dos países que compõem a ONU órgãos que tenham a capacidade de forma efetiva, de forma eficaz, de forma eficiente, amenizar e combater as práticas corruptas. E claro, ao se falar do dia 9 de dezembro, ao se falar da Convenção de Combate à Corrupção, nós não podemos esquecer da rede de controle, que é nada mais do que a junção de diversos órgãos das três esferas de governo, com o intuito de forma integrada difundir, defender práticas que vão, como eu disse, ajudar e muito a combater essa prática tão nefasta que o dia 9 de dezembro nos faz lembrar. A rede de controle aqui na Bahia, nós somos 15 órgãos, e entre esses órgãos, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, CGU, o nosso TCE, o nosso TCM, a PGE e a Auditoria Geral do Estado. Então, nada mais oportuno do que, neste momento, discutirmos o TCE da Bahia, a PGE, a governança integrada e os diálogos institucionais. E, ao falar deste encontro, doutor Paulo, veja que é importantíssima a fala do nosso presidente quando ele lembra a nossa Auditoria Geral do Estado. E entendo que, para o próximo ano, creio eu que esse projeto há de continuar, Políticas Públicas, Arte do Encontro, temos também a participação da Auditoria Geral do Estado. Porque quando qualquer gestor me pergunta o que deve fazer, o que é que ele deve orientar a sua conduta durante a sua gestão, eu digo sempre: tenha uma boa assessoria jurídica, tenha um bom órgão de controle interno, observe as determinações, as recomendações, as sugestões emanadas do órgão de controle, seja ele no âmbito estadual, o TCE, seja no âmbito municipal, dos municípios da Bahia, o TCM. Então, é esse tripé, na minha opinião, que é fundamental para que possamos fortalecer as boas práticas de governança do Estado e não fazer isso de forma isolada. Não adianta um órgão do Estado possuir práticas de integridade, possuir, como eu costumo dizer, regras efetivas de bons controles, valores éticos disseminados nos seus atores interessados, definição clara de políticas, medição dos resultados alcançados, boas práticas de transparência, se tudo isso não for disseminado de forma integrada no âmbito da administração pública. Daí porque reputo de fundamental importância a realização deste evento e vou passar, neste momento, a palavra do Dr. Paulo, mas pedindo que para o ano de 2021 incluamos também a nossa Auditoria Geral do Estado, que a Bahia, como eu digo, pioneira em tantas e tantas coisas boas, a Auditoria Geral do Estado, criada nesse Estado no ano de 1966, a lei, salvo engano, a lei 2321, criou a Auditoria Geral do Estado e no âmbito da estrutura da administração, vinculada diretamente ao governo do Estado da Bahia. Somente nos anos de 1983, quase 20 anos depois da sua criação, é que uma lei delegada, transferiu a estrutura da AGE para a Secretaria da Fazenda. E, no nosso modo de entender, não é o melhor modelo para poder implantarmos, como disse bem o nosso presidente, a nossa Contraloria Geral do Estado. Porque, doutor Paulo, veja como é interessante isso, o Tribunal de Contas tem repetido esse assunto, a exaustão, a saciedade nos seus relatórios governamentais. Vejam que um dos órgãos chaves, quando se fala em combate à corrupção no Brasil hoje, nível federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, mas a CGU. A CGU, durante muito tempo, que era chamada Secretaria Federal de Controle, funcionava como uma secretaria da Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda. E quem tirou esta SFC, essa Secretaria Federal de Controle, e dando a envergadura de órgão ministerial, foi um baiano, ex-governador do Estado, Valdir Pires, que deu essa ossatura, essa musculatura à Controladoria Geral do Estado e que hoje é um dos órgãos mais reconhecidos nacional e internacionalmente no que se refere ao combate à corrupção. Vejam que um dos trabalhos mais recentes da CGU, em parceria com os Tribunais de Contas, que bem seja dito isso, foi justamente na fiscalização desses repasses no recurso do governo federal, né, o auxílio em função da Covid, e que um trabalho conjunto da CGU com os Tribunais de Contas estaduais permitiu identificar uma gama de pessoas que receberam esses auxílios de forma indevida. Então, hoje, se a CGU tem essa envergadura, agradeçamos ao ministro Valdir Pires, que trouxe para a estrutura da Presidência da República a CGU, e hoje é o Ministério, e que perdura até hoje. Então, precisamos, doutor Paulo, para o ano 2021, ter como meta resgatar a nossa Auditoria Geral do Estado, a sua origem como um órgão de Estado com quadro próprio, com Auditor Geral do Estado, com Controlador Geral do Estado, que possa cumprir e fazer parte desse tripé no nosso Políticas Públicas, Arte do Encontro, PGE, TCE e AGE, com órgãos de envergadura estatal. E isso seria muito importante para fortalecer o controle, para disseminar as boas práticas de governança. E veja que este assunto está tão em voga, que o governo federal acaba de editar um decreto, no dia de ontem, no dia 8 de dezembro, é o decreto 10.566, justamente criando um comitê integrado de governança da Presidência da República. E esse comitê tem o objetivo de desenvolver e monitorar políticas e diretrizes estratégicas de governança no âmbito da Presidência da República. provavelmente teremos que copiar, porque os bons exemplos precisam ser copiados. De maneira que, já me estendendo um pouco nessa minha mediação, tenho certeza que o doutor Paulo não ficou chateado, porque eu conversei e combinei com ele previamente que faria uma introdução para que ele pudesse exercer com mais, no tempo estabelecido, mas com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais maestria do que esse pobre orador que está aqui a falar sobre um tema tão importante. Então, com a palavra, doutor Paulo Moreno de Carvalho, e que eu queria apresentar um currículo do doutor Paulo, mas ele, pela humildade, que é uma que lhe é característica, ele disse, não, basta apenas o cargo que eu ocupo, porque eu sou procurador do Estado da Bahia. Então, doutor Paulo, eu fico muito feliz quando eu passo a palavra para o doutor Paulo Moreno Carvalho, Procurador-Geral do Estado da Bahia. Vossa Excelência, portanto, são 15h25. Vossa Excelência terá aproximadamente 30 minutos para fazer a sua planação e logo depois retornaremos para os necessários debates. Com a palavra, doutor Paulo Moreno Carvalho.
Boa tarde a todos. Eu quero saudar inicialmente o presidente do TCE, o doutor Judásio Penedo, saudar o conselheiro e também o corregedor da casa, o doutor Enaldo, agradecer a oportunidade de estar aqui para a discussão desse tema, sabendo de antemão que é um desafio, talvez, que não esteja à altura, considerando que tratar de governança na Casa da Governança é uma situação também um pouco complicada. Né? O TCE é por essência, preserva por essência, a ideia de governança, né? A ideia de governança pública. Saudar a todos os que integraram esse projeto, exitoso projeto, as políticas públicas, né? As políticas públicas, a arte do encontro. Isso já traz um sentido de governança, e começando por onde tem que começar, que é educação. A educação sempre tem que vir em primeiro lugar. E saudar o conselheiro Honorato, que é responsável pela escola, a doutora Denise, enfim, a todo, ao colega Ailton, que é o nosso coordenador, que é o nosso procurador-chefe do CEA, aos colegas do Tribunal de Contas, aos colegas da PGE, a todos que estão inscritos e aqueles que também estão assistindo via YouTube, né? Que amplia ainda mais a nossa responsabilidade. Eu quero partir de uma advertência que me parece importante, de que, embora tentado, eu não vou tratar imediatamente de uma relação PGE do Estado da Bahia e TCE, né, Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Me preocupa nesse momento, porque acredito que a questão da governança integrada ela transcende o próprio Estado da Bahia, transcende os problemas que o Estado da Bahia tem e que não são, eu lhe digo assim, problemas tão agudos como eu vejo em outros estados nesse relacionamento. Mas é importante a gente falar sobre esse tema, sobre uma perspectiva um pouco mais ampliada. Né? Porque, primeiro, partindo da ideia, né, de que a administração pública, o Estado, e aqui posicionado a questão como, digamos, Estado, ela compõe, ela deve trazer em si um sistema integrado, um sistema integrativo, melhor dizer. Né? A gestão pública ela não prescinde de órgãos de controle. Os órgãos de controle fazem parte da gestão. Não é, a gente não consegue dissociar o controle da gestão, como às vezes somos tentados a fazer. Então, este é o primeiro aspecto. Falar do TCE, e falar do TCE da Bahia, é desnecessário, porque o TCE Bahia, pela longevidade que tem, pela importância que tem na sociedade, pelo feedback que traz aos gestores públicos, né, é uma instituição tão... que compõe tão fortemente a administração pública e o próprio Estado, que é um pouco temerário entrar em trazer certas considerações pela amplitude, pelo conhecimento geral que a instituição tem. Né? Mas eu acho importante, nessa linha de raciocínio, fazer pelo menos uma redução, né? Porque eu penso assim que a governança integrada também não é só do executivo do TCE, mas ele integra o poder judiciário também, o Ministério Público, enfim, a auditoria pública, que circunstancialmente se encontra vinculado à secretaria, mas eu concordo, acho que era um órgão que devesse ter um posicionamento mais equidistante entre as secretarias, né? Mas eu acho que, diante do para não se alongar num tema tão complexo e até para que eu não me perca, é importante que a gente entenda, pelo menos, como pode se dar uma governança entre o Poder Executivo e o Tribunal de Contas, né? E aí, como é que dialogam essas instituições, né, diante da competência do Poder Executivo, né, e do aspecto que decorre, né, da deliberação democrática à orida das urnas, com a necessidade de controle dessas opções de políticas públicas que legitimamente tem o próprio gestor. Como a gente conseguir... Eu acho que a governança, ao tratar a governança, eu retiraria aquela visão de governança, digamos assim, de cada um dos poderes ou de cada uma das entidades, de cada um dos órgãos, mas pensar numa governança conjunta, em que estejam dentro desse locus de governança o Tribunal de Contas e o Poder Executivo. Que perspectiva nós temos para criar um ambiente institucional para que essas discussões, que hoje são geralmente tratadas de modo quase que exclusivamente formal, de uma forma geral, eu estou falando do Tribunal de Contas da Bahia, aqui menos, assim, aqui a gente já tem uma ambiência, um certo amadurecimento que possibilita o diálogo mais franco. Mas como é que a gente pode avançar nesse sentido e por que é importante avançar nesse sentido? Né? Primeiro, porque neste momento é importante que a gente avance e busque essa governança. Essa governança é desejada a todo momento, mas alguns sinais a gente tem que entender para fazer com que a gente se anime e tome isso como algo importante para a própria sociedade. Elenquei aqui, primeiro, um certo descredenciamento do ambiente institucional. A gente sente uma percepção da sociedade de diminuição da legitimidade das instituições. E isso a gente, isso a gente tem que combater, né? Segundo, então, pode, às vezes, a leitura, que nem sempre é a realidade, parece enxergar nas ações do Poder Executivo, ou do Poder Legislativo, ou do Ministério Público, ou do TCE, visões e digamos assim, caminhos que sejam traçados que transbordem do elemento institucional. É uma visão, muitas vezes, falsa, mas é uma visão que me parece que permeia um pouco a própria sociedade. Por outro lado, uma certa desconfiança da área pública. A gente vive um momento de desconfiança da área pública de uma forma geral. Houve um processo digamos assim, de ofensiva em relação ao serviço público, que compromete não o serviço público, comprometendo o serviço público, compromete a efetividade das políticas públicas, que, afinal de contas, é aquilo que a gente percebe. Eu acho que também é um elemento que nos estimula e que nos desafia a ausência de construções consensuais. O confronto leva a muitas vezes a um impasse, e isso a gente não consegue resolver necessariamente através de processos formais. Um fenômeno mais recente, o apelo punitivista que a sociedade incutiu, que somente a punição aos gestores, ela muitas vezes é absolutamente necessária, a despeito do combate à corrupção, mas nem tudo é corrupção. E se a gente olha tudo com os olhos de que tudo é corrupção, a gente às vezes, não é o seu caso, evidentemente, mas muitas vezes tudo é visto com um olhar apenas sob essa perspectiva. Um terceiro elemento que estaria a justificar seria, muitas vezes, o desconhecimento, a ignorância, no sentido mais lato, mais singelo dessa palavra, menos ofensiva, no sentido assim, qual é o papel do outro? Muitas vezes, o gestor tem dificuldade de entender o papel do Tribunal de Contas. E isso é muito mais evidente nas dificuldades que os gestores têm de ter essa percepção do que o inverso, né? Do que, eventualmente, os órgãos de controle saberem qual a sua posição. Né? Então, isso leva a tensionamentos necessários, a perda de energia, enfim. O grande mal disso é que isso pode, de duas uma, ou você faz um processo de deslegitimar a política pública, porque você não concorda com a política pública, ou você pode também, as instituições de controle, pode ter um elemento de integração da política pública, integração conceitual da política pública, trazendo para a política pública uma compreensão que, às vezes, o gestor não tem. E que não necessariamente essa compreensão, que às vezes pode ser divergente, ela é uma compreensão dos órgãos de controle errada. Né? Então, isso também tem que ser considerado no sentido integrativo de compor essa política pública. Né? Então, passando mais um pouco, por onde eu quero começar, assim, sobre esse diálogo? Eu acho que esse diálogo se afunila muito com a Procuradoria e o Tribunal de Contas, a advocacia pública e os Tribunais de Contas, para não particularizar. Primeiro, por uma. No caso da Bahia, porque nós somos parte integrante do próprio TCE. Nós nos sentimos não só apenas locadores, locatários do espaço do TCE, mas nós nos sentimos integrantes do TCE. Né? Nós compreendemos o TCE, nós nos sentimos, não formalmente, mas assim, sobre o aspecto da compreensão do papel do próprio TCE. E também porque nós somos detentores da convergência da análise de vários fatores. Então, o nosso papel, de fato, é privilegiado do seu ponto de vista do conhecimento e da nossa capacidade de interlocução com o Tribunal de Contas. Somos privilegiados porque temos essas informações, mas somos privilegiados porque podemos fazer essa interlocução, que para a gente é muito importante. Então, falar de advocacia é falar de uma atividade que faz a mediação. Eu sempre gosto de trazer esse conceito, até que é de um colega do Rio de Janeiro, Gustavo Lemboy, que faz a mediação da política com o direito. Né? A partir das opções políticas, nós vamos aferir não a legalidade, que é um sentido ainda muito estreito, mas a juridicidade, né, que é um sentido mais largo, até porque o direito administrativo hoje ele é constitucionalizado. E muitas vezes você não tem entre a ação, entre o ato e a Constituição, nenhuma lei ali no meio. Então você acaba ampliando profundamente o caráter discricionário integrativo dos conceitos jurídicos indeterminados, que a Procuradoria geralmente acaba por fazer. Né? E esse aspecto traz a necessidade de conjugar o aspecto democrático de quem é detentor do mandato popular, né? Que é digamos assim, um valor em si mesmo, a democracia, né, detentor do mandato popular, com a necessária contenção da juridicidade que a Procuradoria tem que trazer. Né? Então, esse é sair do abstrato da concretude das políticas públicas. Outro aspecto, a advocacia pública hoje não tem mais o papel de coadjuvante. A advocacia pública deixou de ser coadjuvante para ser ator, para ser interlocutor, articulador das políticas públicas. Ele não está à margem da gestão, que era uma coisa que me incomodava antigamente, até no linguajar dos nossos colegas. Administração. A administração somos nós. A Procuradoria Pública está na administração. Ele cumpre um papel diferente, mas ele está na administração. Ele tem que construir pontes para que essa administração seja efetivamente, digamos, eficaz. Ou seja, buscar as alternativas mais consistentes para as políticas públicas. E aí, como a gente pode ampliar isso? Através de alguns processos, como da legitimação da ação administrativa, com a presença de consultas públicas, de audiências públicas, a oitiva, eu chego lá em relação até às questões de PPP, a oitiva ao próprio tribunal. Ou seja, esses processos acabam legitimando mais ainda as opções administrativas e, antes de ser um menoscabo, a legitimidade do gestor, ele traz um elemento de fortalecimento, às vezes, dessa postura. Né? É evidente que isso não é uma situação simplesmente linear, vamos ter ali posições contraditórias, dialéticas e talvez inconciliáveis, e nós haveremos de ter local para dirimir essas questões, e esse locus, a priori, tem que ser o próprio tribunal, porque é tribunal. Se é tribunal, ele é o locus preferencial, né, e de deliberações de questões como essa. Né? Então, esse aspecto. O outro ponto é de respeito já a quais os elementos para concretização das políticas públicas. O elemento que tem que ser conhecido pela PGE, mas é um elemento que tem que ser conhecido pelos órgãos de controle, sobretudo num ambiente de crise fiscal. Então, assim, quais as opções, quais os elementos das opções? Até onde vai a competência do tribunal para se indicar essas opções? Até onde vai quando eu falo tribunal, dos órgãos de controle, para adentrar nesses aspectos? Né? Que numa situação limite, tem que alcançar de alguma forma. Né? Você não pode, com verbas de saúde, fazer investimentos em educação. Quer dizer, você tem um mínimo de coordenação que está no digamos, orçamento, que está na própria mensagem do governador, que está na definição dos programas. Então, se alcança de alguma maneira. Mas, assim, é preciso compreender o caminho que o Estado faz para alcançar esses objetivos. E nem sempre é um caminho fácil, porque nem sempre você tem aquela verba para aquela destinação. Né? Nem sempre a gente vai conseguir dar uma receita de bolo para todas as situações. Vamos fazer, digamos, opções que nem sempre, aí eu digo aos senhores, é a opção mais confortável para o Estado. Às vezes é a única opção. A gente vive hoje sob a contingência da Lei Complementar 173, e com isso muitas limitações temos para fazer, digamos assim, desenvolver ações que importem em aumento de custeio, na despesa, aumento das despesas de pessoal. Então, muitas vezes, essas decisões são tomadas. Então, é importante compreender esse caminho também que o Estado faz para alcançar esses objetivos. Às vezes, a leitura espaçada não vai dar essa dimensão. A leitura da ponta não consegue enxergar o porquê daquilo, o porquê daquela escolha. Né? Então, esse é um aspecto importante. E temos um aspecto aí relacional, né? Que com as entidades de matriz jurídica, o Ministério Público, enfim, a Defensoria, e com os órgãos de controle. Como é que a gente supera isso? Como é que a gente consegue colocar todo mundo num ambiente de confiança, que este é um aspecto importante, onde aquelas questões serão tratadas de forma que sejam assim... tratada de forma sistêmica. Né? Então, a gente só pode construir isso, primeiro, respeitando a competência de cada um desses setores, né? E criando, dentro do que eu falei, desse locus, uma plataforma para essas discussões. Né? Nesse sentido, que é que, já entrando um pouco assim na parte final aí, para que eu não exceda o meu horário, que critérios, que características a gente precisaria ter para essa governança? Qual o ponto de iniciação para essa governança? Eu listei algum. Né? Primeiro é o foco comum nos resultados para os cidadãos e usuários dos serviços. Segundo, a questão da transparência. E aqui a gente tem que superar as dificuldades e as desconfianças históricas. Aí, voltando a falar, não estou falando da Bahia, até para não coisificar coisa ou digamos assim, digamos, trazer para atores conhecidos. Estou falando de uma forma geral. Né? Segundo, um ambiente de simetria das informações. Terceiro, né? A corresponsabilidade do ambiente de negócio, sobretudo na questão das PPPs, das concessões. O ambiente de negócio tem a ver com atratividade, tem a ver com capacidade de investimento, que o setor público já não fornece mais aos estados e municípios. A crise fiscal trouxe isso, a falta de financiamento para o setor público. né? Tomadas de decisões embasadas em informações de qualidade, a construir a confiança no Estado para os investimentos, a compreensão dos riscos institucionais, até que ponto vai esse tensionamento, né, para que não se perca de vista o ótimo, o bom, buscando-se o ótimo. Né? A questão da imediatividade, tanto dos questionamentos que são feitos à administração, quanto às respostas da administração. Que a gente não pode reclamar dos questionamentos se a gente demora para responder ou não responde. Entendeu? Então, isso é um problema que a gente tem que enfrentar. Né? Envolvimento nos resultados dos projetos. O projeto é do Estado, é do Poder Executivo, mas o projeto só consegue se implementar através do olhar também do próprio Tribunal de Contas. Né? Análise dos resultados de performance, foco na qualidade de serviço, atenção ao que trata a Lei 13.655, e já chegando ao final, como a gente pode avançar nessa governança? Né? Primeiro, com a discussão recíproca para a discussão dos assuntos, né? Até o limite e guardar as competências, até o limite de cada um. Tem algo que eu... E aí eu falo entre os técnicos, os procuradores, os gestores, os conselheiros numa condição de julgadores que são, né? Priorizar os temas sistêmicos para não trazer a situação para aquelas... Para os aspectos pontuais, porque isso dificulta o entendimento. Né? Criação de mecanismo que supere o tratamento da questão apenas sob a ótica formal. Né? Técnicas de soluções de conflito no âmbito do próprio tribunal, investimento, e aqui eu quero falar do trabalho do CEA e da Escola de Contas, na formação profissional conjunta. Esse projeto é um exemplo disso, de parte da governança. Né? E a instituição de fóruns temáticos, discussões setoriais, abrangentes, né, e multidisciplinares, a consolidação, uma coisa, conselheiros, que eu acho fundamental, do termo de ajuste de gestão, e que se institua um grupo gestor, objetivamente falando, para que a gente tire isso do papel. Né? E, por fim, quis fazer aqui de uma forma sintética, mas temo que passe pelo menos alguns minutinhos do tema, e, por fim, falar de uma coisa que o presidente tocou, que eu acho muito importante. Precisamos aprimorar a questão da PPP, e do relacionamento interinstitucional, TCE, PGE, e as unidades que fazem esse trabalho de PPP. E aí temos uma dificuldade. Nem sempre o planejamento das PPPs ele é dado de forma, digamos assim, tão antecedente como parece. Em alguns casos, é absolutamente claro. E aí são dois aspectos. Um é a própria necessidade. A gente se deparou com a situação agora, bem clara, do Hospital Metropolitano, e estamos terminando agora o edital para a consulta pública, mas isso tem poucos meses. Isso tem 4, 5 meses, porque a partir de uma análise de que o edital, das dificuldades, inclusive, com as OSs, do impedimento com situações de uma prestação direta, a única alternativa foi a PPP. E talvez a melhor alternativa. Mas isso não estava posto, sobretudo no ambiente de pandemia, há meses atrás. Isso se colocou agora. Então, por exemplo, seria impossível esse cumprimento. Né? O outro viés é, às vezes, o projeto PPP depende muito do momento e da expectativa do mercado para aquela situação. E, às vezes, se você passa esse momento, se você dobra esse cabo, você encontra um cenário que ou você remodela o projeto inteiramente, ou você cria, ou você é capaz de ir para uma licitação e ser deserto. E aí talvez seja o pior dos mundos, porque você investiu muito até ali. Né? Nós temos que encontrar uma equação, e aqui eu falo de uma forma muito tranquila, porque eu conversei recentemente com o governador sobre isso, especificamente sobre a recorrência dos apontamentos do próprio TCE, e a disposição é de encontrar uma solução que conjugue tanto a necessidade do TCE de fazer essas análises, e antes ou talvez concomitante, com essas dificuldades também da própria gestão, que são reais, e que talvez a gente se explique até pouco, se explique, não dê a necessária explicação sobre esses aspectos. Enfim, eu quero dizer assim que era isso, acho, concordo com o Inácio, já tinha falado sobre a questão que eu anotei aqui, da relevância da AGE e também da nossa observância, é uma realidade, não apenas da PGE, mas da AGE, da Cefaz, da Ceplan, da Casa Civil, da Saeb, as sistêmicas, nós temos nos debruçado sobre os apontamentos do próprio PGE, tendo reuniões periódicas, tem uma semana que a gente teve uma dessas reuniões, né, presencial até, inadvertidamente presencial, mas eu quero crer que a gente está caminhando, vamos caminhar, presidente e conselheiro Inácio, para um entendimento e para trazer isso para o papel. É importante que a gente compreenda, uma vez o conselheiro Inácio disse que nós temos o mesmo pai que é o Estado. Né? Eu me lembro de um dos despachos que eu tive com ele, aí, formais sobre um processo, ele trouxe essa figura. E acho, eu concordo com isso, acho que cada um tem uma função, mas o objetivo tem que ser o mesmo. Nós temos que criar um ambiente com maturidade para que a gente possa fazer essas discussões até o limite. E o que digamos, obtivermos de consenso, seja pouco ou muito, já vai ser uma grande vitória. Eu agradeço a todos pela deferência. Para mim, eu sempre digo isso, é uma honra muito grande estar entre os conselheiros do tribunal, com uma entidade, para mim, assim, de referência, e isso eu falo, que eu converso com meus colegas procuradores gerais de outros estados, e é uma honra também falar para os meus colegas procuradores, os servidores em geral da PGE, dos servidores do TCE, e agradecer muitíssimo por essa oportunidade. Espero ter lançado, pelo menos, eu sei que não devo ter lançado luz, mas talvez algumas ideias que a gente possa, ao fim e ao cabo, implementar. Muito obrigado e boa tarde a todos. Tá mudo.
Muito obrigado, doutor Paulo Moreno. Satisfação sempre ouvi-lo e vê-lo. E diria que o tema de governança está muito em voga, está muito em voga. Aliás, o Brasil tem esses rompantes, ou seja, volta e meia aparece um tema que fica em voga, fica na moda e se discute muito, não por outra razão que eu citei aqui, o decreto do governo federal, o 10.566, tratando desse comitê integrado de boas práticas de governança. E quando se fala, doutor Paulo, em governança, eu fico assim muito, eu gosto de rememorar essas questões, porque nos anos, final dos anos 70 e início dos anos 80, que acabou no Brasil constitucionalizando a matéria, que é a questão da auditoria operacional, O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a sua estrutura de controle constitucionalizada na forma que o Brasil dispõe, não só no que se refere ao controle externo, como também ao sistema integrado de controle interno. O artigo 70 da Constituição é textual quando diz, aliás, se bem que ser textual na Constituição hoje não quer dizer, abro aspas, muitas coisas não, mas o artigo 70 é textual quando ele diz que a fiscalização, nos seus diversos moldes, será exercido pelo controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder, pelo sistema integrado de controle interno de cada poder, e no artigo 74 teremos lá as atribuições desse sistema integrado de controle, entre elas, as atribuições, a avaliação dos programas e das políticas públicas. O artigo 74, eu costumo brincar com os meus colegas, meus amigos, labuta, controladores, auditores internos, se o sistema de controle interno, se a auditoria interna, se a controladoria geral, se a controladoria interna, não importa o nome, fizer aquilo que está exposto na Constituição, no artigo 74, esse país seria outro. E quando eu digo isso, eu também cobro, porque em relação ao controle externo, a Constituição deu uma série de salvaguardas aos responsáveis pelo controle externo, dando atributos que garantem a independência. Quando a Constituição fala que os conselheiros, os ministros são vitalícios, são inamovíveis, seus vencimentos são irredutíveis, etc. Garantias essas que fortalecem ou deveriam fortalecer a independência desses membros. Mas, em relação ao controle interno, a Constituição nem sequer disse quem é este órgão que encabeça o sistema. Se é um sistema, tem que ter um órgão, né, que vai encabeçar. E quando a gente fala em sistema integrado, claro que a gente lembra da PGE, lembra da GE, mas precisamos, já que a Constituição não fez, estabelecer no Estado da Bahia a cabeça do sistema, integrado de controle interno, e dar e oferecer a esse controlador, a esse auditor geral, eu gosto muito do nome auditor geral do Estado, e ao fazer isso, eu queria até registrar que na nona edição do projeto, avaliação, nosso projeto, houve por discussão o tema avaliação, riscos e controle da administração pública, e o nosso auditor-geral do Estado, o doutor Luiz Augusto, participou dos palestrantes, que prova que nós estamos no caminho certo. Mas se a Constituição dá garantias, dá salvaguardas para o controle externo, não faz para o auditor-geral do Estado, para o controlador-geral do Estado. Ou seja, eu não ofereço uma garantia constitucional a este órgão que tem a envergadura quase que igual do controle externo. E mais ainda, quando a LRF vem e diz, olha, se você quer ser o responsável pelas informações, é a Constituição que vai dizer, na verdade, que se você não comunicar o controle externo, as irregularidades identificadas, você é responsável, de forma solidária, o que mostra que é preciso fortalecer essa integração. E que os órgãos do Estado e de Estado vejam o tribunal como parceiro. Quando eu disse para você, e repito aqui agora, Paulo, quando nós estamos todos no mesmo barco, nós somos todos servidores públicos, servidores de carreira, e o nosso objetivo é salvaguardar e proteger o Estado, não o governo ou os governos que passam, mas proteger o Estado que é perene. E por isso que muitas vezes, quando os nossos técnicos, nossos dirigentes técnicos, eles solicitam informações, eles precisam receber essas informações para, com outro olhar, ser mais ainda um parceiro da administração. Já se foi o tempo, há muito tempo, que os gestores viam o Tribunal de Contas como aquele fiscal, aquele sujeito que está tão somente pronto a identificar erros, a multar, a reprovar contas. Muito longe disso, porque desde o advento, como disse, da auditoria operacional e da nova forma de fazer controle externo nesse país, o tribunal tem sido um parceiro valioso da administração, e a administração precisa confiar no tribunal no que se refere a questões. Você, pois bem, disse as questões das PPPs. Então, é preciso que os nossos auditores recebam tempestivamente essas informações para que eles possam, no âmbito de suas análises e sob um outro olhar, apresentar à administração, olha, na nossa visão, pode ser assim, mas não quer dizer que deverá ser assim. Porque, por mais expertise que os nossos auditores tenham, claro que a administração é que é responsável pela execução das políticas públicas, né, e apresentar à sociedade esses resultados. Mas, como eu disse, a questão da auditoria personal em relação à matéria de governança, por quê, Paulo? Porque, veja, quando discutia-se muito isso no final dos anos 70, início dos anos 80, a questão da constitucionalização dessa tipo de auditoria, se discutia muito o que era essa auditoria operacional. E aí, ficou muito em voga à época, isso muito antes das PPPs, a velho formane. Quando se discute PPP, se fala muito em VFM ou velho formane, que em uma tradução literal, quanto vale o dinheiro, ou seja, quanto cada libra, e a origem é uma expressão britânica, quanto cada libra do inglês o Estado devolveu, aquilo que ele arrecadou do cidadão inglês, o que ele devolveu em termos de resultados. E o velho formane justamente diz isso, quanto vale o dinheiro do cidadão. E quando se fala em valor do dinheiro do cidadão, é preciso que o Estado tenha essa compreensão que é preciso agir com integridade, é preciso seguir o nosso guia de compliance, que é a nossa Constituição Federal, agir com integridade, prestar contas no momento certo, oportuno, e de forma transparente, porque quanto mais transparente for a administração, mais fácil será qualquer solução, porque todos nós estamos, o Tribunal de Contas, a PGE, a GE, a administração, de modo geral, todos nós estamos sujeitos a falhas e a erros. Mas quanto mais prestarmos contas à sociedade e quanto mais transparentes formos para a sociedade, melhor, porque, veja, se nós não temos nada a esconder, por que não tudo revelar, tudo mostrar? O tribunal tem um sistema chamado Birante, que é um sistema de acompanhamento das contas públicas, e que vários órgãos do Estado utilizam, a própria PGE utiliza, a Auditoria Geral do Estado utiliza, o Secretário da Saúde, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, mas o cidadão ainda não utiliza o Birante como deveria utilizar. Registra-se que o nosso presidente Judas Penedo, com o Mirante Cidadão, já disponibilizou, mas é preciso, doutor Paulo, mostrar mais à sociedade o que é feito com o dinheiro da sociedade. E o Mirante é uma ferramenta fundamental. E eu tenho um sonho que diz assim, olha, eu queria estar um dia, chegar, por exemplo, numa estação rodoviária, no aeroporto, numa estação de metrô, no shopping, né? Ou em qualquer outro lugar que o povo frequente, ter lá um totem onde o cidadão colocasse o dedo e, ao colocar o dedo, ele começar a receber informações das mais diversas formas, das mais diversas origens, dizendo, olha, o que é que o Estado está a fazer para você, cidadão. E isso é um princípio do velho formane, porque eu preciso mostrar à sociedade o que é feito não por um gestor. O gestor nada faz. Todo recurso que o gestor administra pertence ao povo. E por isso que eu fiquei muito feliz quando os nossos auditores, vou até lhe mostrar, viu, Paulo, em primeira mão, parte aqui do relatório, que vai ser distribuído amanhã aos conselheiros, do relatório das contas de governo. Ou seja, tudo que nós trabalhamos para mostrar à sociedade, nós vamos fazer isso amanhã no plenário. Mas os nossos auditores trazem, uma citação no seu relatório, uma frase que para mim pareceu magistral. Que me parece o que é magistral, é que de Margaret Thatcher, quando ela diz, nunca esqueçamos esta verdade fundamental, o Estado não tem fonte de dinheiro, senão o dinheiro que as pessoas ganham por si mesmas e para si mesmas. Se o Estado quer gastar mais dinheiro, somente poderá fazê-lo emprestando de sua poupança, cidadão, ou aumentando seus impostos, que vocês pagam, cidadãos. Não é correto pensar, diz a ministra inglesa, que alguém pagará. Esse alguém é você. Não há dinheiro público, há apenas dinheiro dos contribuintes. Então, justamente esta frase que os nossos auditores colocam de forma muito diligente, inteligente, neste relatório, precisa ser um norte a ser seguido por todo gestor público, porque todo recurso precisa voltar ao cidadão, ao contribuinte, em formas de benefícios. E para isso é preciso que o cidadão disponha de uma estrutura de governança adequada em todas as esferas e que essa governança, essa estrutura, funcione de forma integrada. Que o tribunal dialogue com a AGEC, dialogue com a PGE e que juntos, entre outros atores, estou citando aqui alguns, e que juntos, na forma como eu disse, até idealizada pela rede de controle, o que a rede de controle quer isso? O que cada órgão tem? Qual é a sua especialidade? O que é que você consegue fazer bem feito? Polícia Federal, CGU, Receita Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público, TCM, TCU, PGE, AGE, Caixa Econômica Federal, são mais de 17 órgãos. O que cada um desses órgãos tem de bom para que, de forma integrada, a gente possa dizer à sociedade o seu velho for money está valendo, está valendo. E aí, quando o conselheiro presidente lembra, e eu também rememoro, a necessidade de fortalecer a Auditoria-Geral do Estado, de termos um órgão de controle de carreira, com auditores concursados, o auditor-geral, como o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, eu trago isso para o nosso relatório de contas de governo, já começa a cobrar essa estrutura independente dos órgãos de controle interno para fortalecer o que a gente quer. Então, quando você tem, estou citando aqui o Mirante como exemplo, existem vários sistemas no âmbito dos tribunais de contas, cada um melhor que o outro, mas eu, particularmente, como bom baiano que sou, eu defendo o Mirante, porque vi nascer, vi crescer e quero que cada vez mais a sociedade possa colocar o dedo e perguntar o que é feito. E aí, para isso, doutor Paulo, eu sei que você tem sido um parceiro valioso nesse processo, é preciso que a gente converse mais. E converse dizendo assim, olha, está aqui, tribunal. Por exemplo, a PPP, né, do Hospital X, não importa, eu não quero aqui se particularizar, até porque são processos que eu eventualmente possa vir a participar como julgador e não posso manifestar qualquer comentário, porque estaria até suspeito que sai pedido, então não posso ter detalhes. Mas vamos supor que tem um projeto aqui que está sendo elaborado. Olha, o nosso objetivo aqui é fazer o melhor controle. Está aqui, tribunal. Qual a sua opinião em relação a isso? Agora, o tribunal também não pode pegar esse documento e ficar um, dois, três, não falo dias, meses, anos, por fim. Porque o Tribunal de Contas precisa também ser mais célere. O Tribunal de Contas precisa vestir o manto da humildade e dizer que, olha, eu só posso opinar se eu tiver expertise. Sem expertise, eu não vou opinar. E também, se eu for opinar, eu tenho que opinar no tempo certo. Porque não adianta eu opinar com 3, 4, 5, 6, 12 meses, 1 ano, 4 anos, porque eu não posso ser empecilho, alavanca para a administração. E aí, felizmente, doutor Paulo, a PGE tem contribuído para isso. Nesses casos, a PGE tem procurado socorro do judiciário. E aí eu lembro que o conselheiro Castro Neto fala sempre bem, olha, isso só nos ajuda, só nos fortalece, porque ainda bem que existe o judiciário para que possa equilibrar e dizer, na visão do judiciário, onde está a razão. Então, não incomoda a discussão que vá para a esfera do judiciário. Agora, o que é preciso é que as coisas sejam céleres. Primeiro, por parte da administração, de dizer ao tribunal, no tempo certo, e o tribunal também, de forma célere, dizer o que achou. E se não puder dizer de forma célere, é melhor que não diga. É melhor que não diga. E se a matéria for para o judiciário, que bom que seja. Que bom que seja. Porque aí eu resgato uma palavra do ministro Aires Brito, que ele diz assim, olha, tudo vai acabar no judiciário. Porque ele pode, é o único que pode errar por último. Que bom que seja assim. Que bom que seja assim. Precisamos fortalecer, portanto, as nossas instituições, precisamos agir de forma integrada. E aí me lembrei, para finalizar, eu vou fazer algumas perguntas, que tenho aqui algumas perguntas. Vossa Excelência fez sucesso, viu? As mensagens que recebi aqui, todas elogiosas, agradecendo pelo tema, essa questão dessa integração, dessa parceria. E quando eu digo assim, eu estou falando com o Procurador-Geral do Estado, estou falando com o servidor público como eu sou. Estou falando com uma pessoa que entrou no Estado por concurso público, sério, honesto, difícil, e que tem a sua carreira no Estado. Eu estou falando com um colega, porque também no Estado, da mesma forma. Da mesma forma. E quando eu falo assim, ah, mas você está só defendendo aquele servidor público concursado? Não, eu defendo o servidor público que veste a camisa do Estado. Não importa se é um reda, não importa se é um estagiário, não importa se é um terceirizado, não importa se é um concursado, se é um comissionado, não importa se ele é juiz, padre, policial, não importa. O que importa é que ele vista a camisa do Estado e defenda. claro, cometendo erros, que é natural. Mas eu me lembrei de um evento que participei sobre governança e foi até em Buenos Aires esse evento. Interessante, porque eu não falo nada de espanhol e tinha que fazer essa apresentação em português, mas comecei a trazer um exemplo, falei assim, eu vou falar um exemplo que é uma linguagem universal. Então, independentemente de onde você esteja, a Bíblia é um livro universal, né? É um livro universal, assim como o Alcorão, assim como o Torá. Então, comecei a minha fala trazendo um exemplo bíblico e vou terminar minha fala aqui agora também com esse mesmo exemplo. Porque quando se fala em governança, quando se fala em integração, é preciso olhar o que está lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, que diz mais ou menos assim, o cordão de três dobras não se quebra facilmente. O cordão de três dobras não se quebra facilmente. E o que é que quer dizer isto? Se eu tenho uma vara, eu quebro. Qualquer espirro, a vara quebra. Mas se eu tenho um feixe, que é um conjunto de varas, eu não consigo quebrar. Então é preciso que esse conjunto de varas seja PGE, independente, autônoma e com responsabilidade para com o Estado. Que essa vara seja um tribunal de contas cada vez mais capacitado, cada vez mais próximo à sociedade, cada vez mais transparente e que diga ao povo, olha o que é que foi feito com o dinheiro do povo, de forma clara. É uma auditoria geral do Estado, também independente, e que auxilie o controle, o Tribunal de Contas, na sua missão sagrada, que é exercer o controle externo. Porque quanto mais fortalecido for o sistema de controle interno do Estado, melhor será a atuação do controle externo. E quando eu falo controle interno, não só me refiro à AGE, não. Me refiro à PGE, me refiro às assessorias, a toda a estrutura, a parte de recursos de seres de pessoal, todo o arcabouço patrimonial. Porque esses sistemas todos de controle precisam ser fortalecidos. E aí, doutor Paulo, já falei muito, eu falei muito no início, falei muito no final, mas como eu disse, eu lhe avisei, eu vou falar um pouco, porque acho que esses momentos de encontro é que a gente pode verbalizar certos temas e falar com naturalidade, dizendo assim, a gente só quer o melhor, a gente só quer o melhor. E aí veja, por exemplo, aqui, quando a gente recebe aqui algumas ponderações, eu vou primeiro falar alguns elogios, né, que recebi aqui, e veja aqui, ó, precisamos de instituições fortes, independentes, e que dialoguem, é o que nós estamos fazendo aqui agora, doutor Paulo. A PGE com o seu quadrado, o TCE com o seu quadrado, mas ambos trabalhando para um bem maior. O papel de cada um deve estar bem definido e deve ser reconhecido pela sociedade, muito bem exposto pela PGE. Parabéns ao doutor Paulo. Excelente proposição do conselheiro... Não, isso é bondade, não vou necessitar isso aqui. Com certeza, somos um dos poucos estados que não possui a CGF, aquilo que a gente discutiu, etc., né? E vamos caminhar para isso. A Bahia tem que tirar essa mácula de ser um dos poucos estados da federação que não tem uma estrutura de controle interno integrada, né? Olha que avançamos muito, seja justa, seja feita. O governo do Rui Costa implantou as unidades de controle interno de diversas secretarias, mas ainda falta a concepção do sistema. Mas vamos crer que isso vai ser resolvido. Aí uma pergunta para o doutor Paulo, de Ailton Cardoso. Para a governança integrada e sistêmica, é fundamental a mudança de cultura. Como se sabe, o caminho para a mudança, para as mudanças culturais, passa pela educação. E aí, falar educação, não podemos deixar de registrar a conselheira Carolina Costa, com seu projeto Educação na Nossa Conta, que enalteceu muito esse encontro de ontem, hoje, na sua fala no plenário, é uma das conselheiras que valoriza a educação, sabe a importância desse processo de fortalecimento e capacitação das unidades. Aí o doutor Ailton Cardoso pergunta, na sua visão, doutor Paulo, qual o papel da educação na formação do gestor e servidor público para uma cultura de colaboração e diálogo?
Olha, conselheiro, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que é por alguns fatores. Primeiro, pela necessidade de preparo, a velocidade com que a sociedade se move e que a inovação nos chega, não nos permite perder tempo, né? A gente está, por exemplo, vou dar um exemplo muito recente, sob a égide, antecipada até, sob uma perspectiva que a gente achava que iria somente ser implementada em março, se não me engano, da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós começamos lá na PGS a preparar isso com alguma antecedência, né? E buscamos, fizemos agora recentemente uma cartilha, Mas não só isso, é preciso que a gente faça a educação direcionada aos novos temas que sequer ainda nós nos defrontamos. E vou citar alguns. A questão do saneamento, que traz uma profunda mudança nas relações entre as empresas públicas, as agências de regulação, que permitem, e o Estado da Bahia se antecipou a isso, a criação de micro-regiões, a fim de dar densidade econômica e financeira e consistência para eventuais arranjos para trazer saneamento, uma área que é vergonhosa para o Brasil. Né? Eu não quero nem entrar no mérito em relação a todos os aspectos da lei, mas é um tema que a gente tem que se aprofundar. A questão do gás, quer dizer, a questão da venda de ativos da Petrobras que impactam diretamente a nossa vida aqui na Bahia. Quer dizer, por exemplo, a Petrobras está vendendo parte de seu ativo, que é gás Petro, e como ficam essas relações? Qual o preço que a gente vai pagar internamente para isso? Eu estou falando de dois elementos que são dois elementos que dizem respeito a desenvolvimento. Outra questão, só citando questões que sequer chegaram ainda a uma análise, como entra o mercado de capitais na questão das concessões de PPPs, como a gente tem dinheiro para financiar o desenvolvimento se os bancos públicos não fazem mais empréstimo, quais as estruturas de garantia são consistentes. Então, a gente, para além dos aspectos mais cotidianos e mais, né, ou seja, qual é a participação, como se dá a participação minoritária do Estado? A gente tem uma situação de SPE no Porto Sul. Né, como é que isso acontece? Então, vejam os exemplos. Então, isso passa pela educação. E aí, eu acho que também isso passa pela educação compartilhada. Não adianta, e aquela questão que eu tinha falado antes. Não adianta você ter assimetrias de informações no âmbito público. Não, isso não agrega. Ou seja, ou a gente vai falar a mesma linguagem, com posições até diferentes, ou todos nós vamos estar fadados a uma incompreensão, um não entender o que o outro está dizendo. Né? Então, nós precisamos da educação integrada também. E aí, PGE, os gestores, aí é todo mundo junto. Não adianta ter um órgão de ponta se você não tem, mesmo na própria gestão estadual, ou na gestão federal, ou com o Ministério Público, enfim, a gente não tem o mínimo de definições conceituais para que a gente possa avançar. Por isso que eu acredito na educação, e não por acaso foi o primeiro ato efetivo de atuação nossa, quer dizer, além da nossa atuação muito bem feita aqui pelos nossos colegas aqui, da nossa representação aqui da PGE, mas esse elemento foi um elemento muito importante para essa aproximação que foi a educação.
Preciso a resposta, mas veja, como disse, nós temos aqui vários colegas que estavam aqui acompanhando, porque as informações só chegam de forma muito rápida, a gente acaba não conseguindo processar todas, mas a doutora Morgana Oliveira, nossa auditora, já foi auditora do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, doutora interna, ela é hoje responsável pelo compliance no Tribunal de Contas do Estado, ela parabeniza, considera o evento excelente, e diz que dialogar sempre em prol da boa governança e da construção coletiva e cooperativa entre órgãos públicos, afinal, objetivo e finalidade é a mesma, atender o interesse público. Edmilson Gomes, evento excelente da SDE. Aí ele fala, tem um colega aqui do DCM que faz um comentário.
Senhor Reinaldo.
Pois não?
Só para o registro, eu estava reservando no final, até para uma questão de consciência e tentar sempre implementar que o exemplo é que arrasta, nada mais forte do que o exemplo. E a doutora Morgana Bellazzi, que é, inclusive, a nossa representante e coordenadora do grupo de compliance do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. O tribunal, ainda em fevereiro desse ano, antes ainda dessa desastrosa pandemia, instituiu, através do ato número 22, de 4 de fevereiro de 2020, o núcleo de compliance no âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que tem por objetivo justamente criar as estruturas necessárias da boa governança. Nada mais razoável do que este órgão, que tem feição constitucional, o dever de cobrar dos outros poderes, dos outros órgãos, a boa aplicação dos recursos sobre diversos aspectos, pudesse também fazer, antes de cobrar, ter o seu exemplo como elemento. Foi instituído, são membros servidores da casa, que tem, de fato, a doutora Morgana, aí, a antiga ex-auditora interna da casa, como responsável dessa comissão. Esse é o registro que faço, conselheiro Reinaldo. Agradecendo.
Nós que agradecemos, conselheiro presidente, pela sua brilhante, como sempre, intervenção. Então, doutor Paulo, veja que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus, a voz do presidente é que decide, a voz do presidente é que decide. Mas eu agradeço, conselheiro, pela participação, mas também temos aqui a Lizéia Magnavita, importante pensar em institucionalizar o diálogo, pois, embora seja evidente a boa-fé e o comprometimento dos envolvidos, as mudanças precisam de sistematização, muito forte, muito precisa essa fala da Lízia, me parece que é Lízia. Temos aqui mais uma pergunta, deixa eu voltar aqui para o meu, e a última pergunta da tarde, do Cardoso. Ele diz aqui, uma boa governança pressupõe boas decisões, e boas decisões dependem de formação, análise de dados confiáveis, preciso. Como você vê o estágio atual do sistema de informação do Estado e quais os desafios e necessidades que precisamos estar atentos para uma transformação digital do governo, que passe por decisões baseadas em evidências e na transparência para a sociedade? Com a palavra, doutor Paulo.
Olha, eu acho uma pergunta extremamente relevante. Eu acho que nós precisamos avançar nesse aspecto. Você só pode ter decisões para implementação de políticas públicas com base em dados, até para você fazer as opções. A opção do gestor, enquanto tenha muito de isso, traz muito a sua legitimidade, como já tinha dito antes, ela é mais aderente às necessidades quando ela se baseia em fatos, evidências, em informações. Eu quero crer, eu não posso falar exatamente assim por todas as secretarias, mas o que eu tenho percebido dos colegas secretários, uma preocupação muito grande em identificar os vazios, quer dizer, aonde o Estado não está prestando serviço em suas áreas respectivas. Eu acho que a sociedade não comporta decisões destituídas de critério técnico. Não admite. Quer dizer, o que eu tenho visto, eu vou dar um exemplo aqui que para mim é muito paradigmático, assim, que são as policlínicas. Essas policlínicas foram construídas em cima digamos, estudos por área, né? E integram essas policlínicas, elas são mantidas por consórcios. E são vinculados a certas áreas de atuação e que tenham uma lógica para a definição desses consórcios e para a localização, inclusive, das clínicas. Veja, e aí, nesses consórcios, estão os municípios, não os prefeitos, né? Estão os municípios, independente de sua coloração partidária e tal. Então, eu acho que cada vez mais a população precisa saber dessas opções, identificar o porquê do emprego do dinheiro público aqui e ali. Claro, é evidente que isso não é uma operação matemática, isso tem uma dimensão política, um P maiúsculo, que é a política administrativa, que são, inclusive, vinculados a diversos fatores, né? A questão histórica, a situações de emendas impositivas, a situações de maior ou menor confluência de elementos para uma determinada situação. Então, isso não é uma regra objetiva, mas eu tendo a acreditar que o aperfeiçoamento da administração pública ocorrerá, e quanto mais isso acontece, mais você ganha em credibilidade, cada vez mais por decisões baseadas em fatos, decisões científicas e emprego dos recursos de forma mais cirúrgica possível, porque você não tem tanto recurso assim. O que eu tenho visto e a determinação que eu tenho ouvido e percebido do governador é toda nesse sentido. Evidentemente que as definições, como eu tinha dito, são permeadas por questões de diversas ordens, né? E com muita sinceridade, assim, o componente político é o componente da vida também. O componente do político é o componente da democracia. Negar o componente político é negar a democracia. Então, assim, e este é um elemento que também é considerado, não estou falando por o governo A, B ou C, né? Não acho que isso deva ser determinante na escolha, mas eu acho que o primeiro caminho para você desacreditar as instituições é você não acreditar no valor da democracia também. Então, mas isso é um único valor, a política pela política, é evidente que não é o único valor, não pode ser o único valor. É um valor, mas não é um valor absoluto. Para que qualquer governante, qualquer gestor possa se credenciar e cumprir os seus compromissos, né, assumidos com a população, ele deve saber espalhar e dimensionar, levando em conta diversos fatores. Vamos lá. Por que tal estrada em determinado local? A gente talvez não saiba o impacto dessa estrada, talvez a gente tenha uma dimensão, por exemplo, uma dimensão dos que moram em determinado local. Isso é uma dimensão importante. Mas tem uma dimensão econômica também. O que é que isso vai trazer? Eu estou falando de infraestrutura. O que é que isso vai trazer de receita que vai multiplicar isso em outras ações? Então, é isso que eu quero dizer. Essas decisões, você tem variáveis e, ao fim e ao cabo, você tem deliberações que devem levar em conta todos os aspectos, né? Não é um aspecto simples, mas, com certeza, a evidência, o aspecto científico, a situação objetiva deve influenciar, e na minha percepção pessoal, tem influenciado decisivamente no emprego do dinheiro público. É só ver, no nosso caso, seja no âmbito do Estado, seja dos municípios, uma relativa ação positiva uma ação positiva, embora com a situação extremamente negativa, mas no sentido de conter os avanços e os prejuízos decorrentes da pandemia.
Muito obrigado, doutor Paulo, pelos seus esclarecimentos. O Tribunal de Contas agradece a participação efetiva da PGE. Vossa Excelência dominou com muita mestria o assunto. Agradecemos, portanto, a esta parceria exitosa, que continuemos a dialogar. E eu aproveito também para já me despedir, agradecendo a oportunidade de participar dessa mediação, e passo a palavra para as suas considerações finais e o encerramento deste evento, o nosso conselheiro Judásio Penedo. Uma palavra, nosso presidente.
Presidente, eu apenas só para mais uma vez não deixar de fazer esse registro do meu agradecimento sempre constante aí do próprio TCE, a forma, a maneira como os procuradores são tratados no TCE, como somos recebidos, né, e como temos no TCE seguramente um ambiente de parceria. E tudo que foi dito aqui é na tentativa da gente melhorar, otimizar, talvez até, quem sabe, partir para uma governança bem estruturada e que a gente possa alcançar os nossos objetivos, que são comuns.
Perfeitamente, doutor Paulo. Nós que agradecemos, e eu acho que nada mais do que essa é a nossa obrigação e o objetivo que deve nortear e mover as instituições, cada um no seu papel, cada um desempenhando as suas competências estabelecidas, em grande parte, por força constitucional, mas com um propósito único, é de ver, de fato, alcançada a eficiência da política pública implementada pelo Estado brasileiro, e aqui no caso específico do nosso Estado da Bahia. De modo que essa, portanto, é a nossa expectativa e o nosso desejo. Eu quero, ao finalizar, agradecer mais uma vez e render minhas homenagens ao doutor Paulo Moreno, em nome dele, estender também os cumprimentos a toda a Procuradoria-Geral do Estado, ao núcleo de atuação aqui na casa, que tem procurado, ao longo desse tempo, contribuir também com o aprimoramento da gestão pública, trazendo contribuições significativas nos seus pareceres, que efetivamente ilustram e trazem luzes também a um ambiente de julgamento. Não é à toa que grande parte dos processos, embora não tenham um caráter vinculado e obrigatório do encaminhamento para a oitiva da PGE, os conselheiros se valem da prerrogativa de instrução através das diligências para colher também o olhar também muito criterioso, técnico, qualificado dos procuradores que aqui atuam. Então, rendo também as minhas homenagens. Quero também agradecer a mediação do conselheiro Hinaldo Araújo, sempre muito brilhante, trazendo luzes importantes e contribuindo também com esse novo modelo de discussão de ambiente tecnológico, né, onde a pandemia acabou nos trazendo a possibilidade do compartilhamento, sobretudo, de informações, de experiências, que são as lives que estão sendo constituídas. E, de modo muito especial, agradecer à Escola de Contas Pereira Lapa, a também a própria PGE, através do seu núcleo de acompanhamento e aperfeiçoamento de estudos, que vem desenvolvendo essa parceria institucional importante, trazendo conteúdos significativos, né, cursos, seminários, encontros, que possam nutrir as experiências e os saberes de todos os envolvidos. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa escola, na pessoa da nossa diretora adjunta, Denise Alencar, em nome dela estender os cumprimentos a todos os servidores, e também ao conselheiro Antônio Norato, que é o nosso conselheiro responsável por essa pauta importante. Eu quero, ao finalizar, agradecer a todos que participaram, foram mais de 200 inscritos, com diversas contribuições. O conselheiro Hinaldo aí trouxe alguns manifestos, que efetivamente nos dá a certeza de eventos como esse acabam nesse momento de dificuldade, de distanciamento social, mas, sobretudo, de manter ativo os acervos e a cultura de integração. E o assunto como esse, nada mais oportuno que, ao finalizar essa 11ª edição, já aproveitando a oportunidade, já que se encerra no dia de hoje o nosso encontro, a arte do encontro, desejar a todos que participaram um grande Natal, né, e que o ano 2021 possa ser um ano mais promissor, com muita saúde, paz, prosperidade e paz para todos nós. Muito obrigado e fiquem com Deus.